noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à última live do ano. Última live rebelde, última live dos Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Nosso último encontro em 2023. Né? Sejam bem-vindos, bem-vinda Dinorá. Né? Sejam bem-vindos, bem-vinda Dona Marlene, Daniele. Olá, Rose, tudo bem? Jaquita, Jackson, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter aqui os quatro Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Eu, Felipe Viana, do Densa Nutrição, Dr. Marcelo Cardoso, que já entrou. Já. Que disse que vai... olha aí, desde Montevideo. Saludos. Doutor Adolfo disse que vai chegar já já, deixa eu aceitar. Pronto.
Fala, minha.
Doutor Marcelo Cardoso.
Fala aí, meu amigo. Como é que
tudo
tá?
Tudo bom?
Tranquilo?
Rapaz, tudo. Você está com a cara renovada.
Eu estou jovem. Eu acho que eu estou jovem.
Depois desse período no spa do vinho.
era isso aí, precisa, né? Senão claro. A gente acaba envelhecendo rápido. A ideia é essa, não é?
Tá certíssimo, é isso aí, é isso aí. Curtiu? Foi legal por lá, cara?
Cara, demais. Assim, ó, ficaria mais um mês, com certeza. É muito bom, cara, sabe quando a gente dá uma parada para descansar, que a gente percebe como precisa dar uma parada para descansar. Fazer... como casal, assim, casal, e é um passeio de fazer de parceria, assim. Eu já imaginei assim, ó, eu, tu, a...
Travou. Que estranho. Já aceitei de novo. Vamos ver se ele consegue entrar.
Não sei o que Não sei o que
Você parou na hora que você estava dizendo nós quatro lá nesse spa do vinho.
Claro, cara. De parceria, assim, ó, com amigos e as respectivas primeiras damas. Cara, seria uma curtida maravilhosa. Assim, um descanso muito legal de fazer.
Onde é lá, Marcelo?
É chamado Vale dos Vinhedos, é no interior de Bento Gonçalves, perto de Caxias do Sul, assim, duas horas de Porto Alegre. É na Serra.
Certo.
E é o lugar onde praticamente todo o vinho consumido no Brasil e em muitos lugares do mundo é feito. E a gente vê lá, cara, a produção em loco, assim, cara, muito legal, mas muito legal. A gente ficou ali uns dias, eu e a dona Sabrina... Eu estava esperando ter o Adolfo estar aqui, porque eu ia dizer para o Adolfo, a gente passou os dias todos naquele lugar entre o acordado e o e no meio do caminho. Estava sempre mais ou menos embriagado, não chegava até embriagado. Mas estava sempre no meio do caminho, Henrique. E ali fazer uma degustação, depois ia no restaurante, estava sempre no meio do caminho.
É um local assim para você não ficar preocupado com nada, né?
Nada, cara, só curtir, cara. A gente deixou os filhos... bem cuidados com as avós aqui em casa, tudo. Ficava controlando eles pelas câmeras ali, via, tá tudo bem, tudo bem. Então vamos adiante, vamos no outro restaurante. Cara, demais, muito, muito bom. Fazia tempo muito que eu não demais. Parava, assim, um tempinho um pouquinho maior, não descansava. Então eu vi, meu Deus, eu tava com o contagiro a 8 mil giros mesmo.
Aceitei o Felipe agora. Bora, meu amigo, entra aí. Adolfo vai atrasar um pouquinho. Felipe Viana.
Boas nas noites. Escutei sua história de onde você estava, Marcelo.
Vamos ter que ir lá, cara.
Rapaz. Fiquei com inveja aqui, viu, Altran?
Se divertir. Foi demais.
Mas, é verdade. Isso é doido. É verdade. Foi... Pelas fotos, pelas imagens que você postou, foi um negócio assim.
Maravilhoso.
E eu acho, sabe, Marcelo, já pegando o gancho aí das suas férias. A gente realmente precisa desse momento de parada, de desligar e de refletir sobre o que a gente está fazendo, né, cara? Eu acho que a gente, a vida moderna hoje tirou muito isso da gente, né? Essa loucura da tecnologia, de você estar muito próximo. Porque, assim,
Se você pensar, vou pensar aqui no caso do meu pai. Meu pai tem 82 anos de idade e ele não levava trabalho para casa. Porque o telefone do trabalho era do trabalho. Não, tinha, não levava. Hoje, com o celular, você leva o trabalho para onde você vai.
Cara, eu nem lembrava mais da época do telefone. Lembra o telefone, cara? O telefone ali. Imagina, fechava a empresa, acabou o telefone.
Tá bom.
Que tempo bom, hein?
Não é?
Eu nem lembrava mais, cara.
É. Hoje, e é engraçado como a gente se torna dependente, né? Porque eu tava conversando com meu filho de 12 anos, dizendo para ele que com 12 anos eu pegava ônibus e eu dizia para meu pai: pai, eu vou para a educação física do colégio de lá, eu vou para o IBEU, que era o curso de inglês. Eu fazia tudo isso de ônibus. Meu pai não sabia onde eu estava, não tinha telefone para ficar me ligando. Simplesmente ele acreditava que eu estava e esperava que eu voltasse para casa.
Quanto significado tem isso?
Diferença, né?
Quanto
muita
impacto
diferença.
Tem isso, né, cara?
É muito grande.
Muita diferença. Hoje em dia, cada um tem um localizador, o cara tá de olho o tempo todo.
Exato. E eu vou te dizer onde é que tá a diferença. O meu filho, eu tava conversando sobre isso com meu filho de 12 anos, porque o meu trabalho com ele é uma espécie de dessensibilização, porque ele tem um pouco de receio de sair de casa, atravessar a rua e ir pro colégio. Gente, atravessar a rua.
Eu tô vendo isso, menino de 14, 13, 12 anos.
Tá entendendo? Claro. É. Porque criou-se uma redoma ao redor, uhum, e a gente perdeu muito dessa capacidade de enfrentar. É claro, a gente sabe, e aqui eu a gente não está aqui colocando panos mole, a gente sabe que hoje a situação é diferente da situação
sim.
de 25, 30 anos. O mundo mudou muito, a gente sabe que tem a violência é diferente. Na minha época, eu lembro demais, eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu ia para o cinema. Que fica no centro da cidade, mais ou menos uns 6 quilômetros da casa dos meus pais. Eu ia de ônibus na última sessão, 9 e pouco, acabava 11h30 mais ou menos, eu voltava a pé com meus amigos.
Olha só.
Imagina só.
Tá entendendo? Você não via ninguém no meio da rua, e era assim, você tinha medo de não ter ninguém, era melhor que
era,
não ter alguém.
Sabe?
Tinha medo de alma, medo de fantasma, né?
Hoje eu não lembrava mais disso, cara.
Hoje
realmente.
Em dia é o contrário, né? Hoje em dia, você, naquela época, você tinha o pior assalto que podia acontecer, a pessoa estava com a faca.
Uhum.
Né? Hoje você tem arma de fogo na mão de todo mundo. Então, quer dizer, a gente sabe que a situação ficou complicada. Mas, ao mesmo tempo, gente, estou falando de atravessar a rua. Não estou falando de você andar no escuro por 6 quilômetros, como a gente fazia. Né? Então,
mas é que isso assim, ó, eu nem tinha pensado isso mesmo, mas tu me levasse a pensar, Henrique, que realmente essa questão assim do digital, da conexão e das telas mudou muito a percepção da realidade do espaço, assim, dos limites, né? Realmente a pessoa tem o mundo todo na palma da mão, mas e do outro lado da porta é um mundo ameaçador, né, cara? E aí
Sim. Fica
cada vez, cara, isso tem um impacto muito grande. Eu me lembrei assim, ó. Tu me fez viajar no tempo, eu lembrei o meninote, assim, ó, o meu filho menor, o Davi, ele vai fazer 7 anos. Cara, com 7 anos eu pegava uma bicicletinha onde eu morava, tinha uma avenida que aqui onde eu moro é uma das maiores avenidas da cidade, assim, já era, lá naquela época já era. E, cara, eu pegava aquela bicicletinha e pedalava a milhões por hora, 1 milhão de quilômetros por hora na... pela rua e pela calçada, tudo, de noite, enquanto os pais estavam fazendo churrasco, conversando. Imagina, cara, agora eu penso, Davizinho agora, cara, o mundo realmente está muito louco. Sabe que ontem à noite, eu e a Sabrina, a gente estava falando sobre isso e falando assim, ó, que, poxa vida, a gente poderia considerar morar em outro país, sabe? Isso me dói até de pensar, Mas por conta disso, assim, porque teve um amigo nosso... Por que a gente pensou isso? Porque teve um amigo nosso, foi no shopping, comprou uma coisa, deixou em cima da mesa e levaram imediatamente, sabe? E eu tava comentando, assim, que, pô, países desenvolvidos, isso jamais aconteceria, tanto pela educação... pela cultura, quanto pela vigilância, pela segurança, assim, jamais aconteceria. E a nossa realidade, assim, o mundo é muito louco. E aí ontem a gente estava pensando assim, poxa, será que não era de considerar? Porque a gente está falando muito sobre qualidade de vida, assim, muito sobre viver melhor. E aí a gente pensando, pá, poxa, será que não era em te considerar morar em outro país? Coisa ruim, né? Eu acho isso lamentável.
Uhum. Lamentável realmente que a gente tenha esse tipo de coisa, mas assim, sabe, a situação, né, de falta de... Porque assim, guardando as devidas proporções da violência, essa coisa toda, a situação de fragilidade com que a gente observa hoje as pessoas da geração posterior à nossa, né? E eu estava falando sobre isso com um paciente agora. Não estou falando aqui de sensibilidade. Eu acho que a geração dos nossos filhos, ela é muito mais sensível, muito mais empática, muito menos preconceituosa do que a nossa e assim sucessivamente, né? Mas é uma geração mais frágil também, uma geração uhum. que tem uma baixa tolerância ao desconforto, baixa uhum. tolerância à crítica, baixa tolerância à contradição, né? Ela, se você contradiz, eu acho que esse é que é o grande problema, né?
A gente diz aqui que tem o couro mais fino, né, Otran?
Isso, exatamente. Tem o couro mais fino, né? Eu lembro quando, na minha vida passada de representante e vendedor, a gente tinha um livro lá que chamava O Rinoceronte Bem-Sucedido. Não sei se vocês já viram esse livro.
Nunca
um livro
ouvi antigo, falar.
Mas não é mais editado. Eu acho que ainda tem, se duvidar, ainda tem o PDF dele aqui, eu mando. Mas O Rinoceronte Bem-Sucedido era uma historinha que mostrava como o rinoceronte, que tem o couro grosso, que é forte, que aguenta as pancadas, né? Como ele era no dia a dia, que ele tomava o banho de lama dele, que escovava o chifre, sabe? Era uma coisa bem lúdica. E tinha uma das cenas, era exatamente a cena de que ele aguentava os torpedos, sabe? E hoje o que eu vejo é que os adolescentes, eles não aguentam os torpedos. A vida manda um torpedo, ele já é suficiente para ele estar de joelho.
É verdade. E chorando. A maioria. Né? A maioria é assim.
E assim, acho que muito da gente, muito do nosso trabalho aqui é justamente estimular isso, né? Estimular essa resiliência, essa antifragilidade, né?
Ah, pensando bem nisso, assim, porque se aplica muito. A gente acaba sempre falando sobre qualidade de vida, sobre longevidade, sobre estilo de vida, mas todos nós sempre, pelo menos, começamos com a questão do emagrecimento, porque... Acho que a gente pegou lá, desde antes da pandemia, a grande epidemia de sobrepeso e obesidade, as pessoas nos procuraram muito, né, para falar sobre emagrecimento. E, cara, no emagrecimento a gente percebe muito isso, sabe? Assim, ó, no emagrecimento a gente percebe muito a intolerância à frustração, a pouca habilidade de lidar com as dificuldades. Às vezes a gente percebe, assim, tanto que das frases que eu usei em todo esse tempo de lives e tudo mais... Muito eu falei assim, emagrecer é muito mais do que perder peso. Emagrecer é performar nas outras áreas. É a principal fase, ou a fase mais rica de oportunidade para desenvolvimento pessoal, é o emagrecimento. Você tem que aprender a lidar tanto com a realidade biológica, hormonal, psicológica. Uhum. Tem que aprender uma grande história de sucesso no emagrecimento, correto e saudável, sempre é uma grande história de desenvolvimento pessoal. Sempre.
Sim.
Porque envolve aprender a lidar com essas coisas. E realmente as pessoas não estão muito assim, não foram treinadas para isso. Às vezes nem é culpa delas.
Claro.
Elas não aprenderam assim. Tem uma coisa, não é injusta, mas um pouco cruel do emagrecimento. E assim, ó, por conta de tudo isso que tu falou, Henrique, da percepção das dificuldades e tudo mais, e é uma coisa que é um pouco cruel, que assim, às vezes num processo de emagrecimento, aquilo que a pessoa considera como sendo o máximo do que ela é capaz de fazer, não é nem o começo, tem muito mais coisas pela frente. Então, por exemplo, assim, só para exemplificar o que eu quero dizer, ninguém precisa fazer jejum para emagrecer, não precisa, hoje em dia a gente já sabe, tem várias outras variáveis que controlam o emagrecimento, mas a gente não pode negar que o emagrecimento, o jejum, ele é uma dessas ferramentas dentro do emagrecimento. E aí, por exemplo, tem gente que já considera o ápice da sua habilidade em jejuar quando consegue não tomar o café da manhã. Eles dizem, nossa, fui comer às 11 da manhã e aí estou fazendo jejum. Mas que hora tu comeu ontem? Pô, ontem eu jantei, era 9h30. Tá, e aí tu almoçou agora às 11? Sim, consegui fazer jejum hoje. meu filho, vamos sentar aqui, vamos conversar. Porque já é a percepção do ápice, assim. Então, quando a pessoa pensa que, pô, algumas pessoas fazem duas refeições no dia e outras pessoas fazem uma no dia. E algumas pessoas, em algum período, passam alguns dias sem fazer refeição. Isso parece surreal, porque é, parece ser um nível de dificuldade, porque a gente está, o pessoal está acostumado assim, com uma coisa muito mais confortável. Então,
é muito confortável.
Às vezes eu comento, teve um paciente até que se beneficiou muito desse meu comentário, assim, que eu comentei para ele que, pô, eu sou um homem de 1,73m, 75 quilos, que levanto peso pesado, vou para academia pesado, treino, corro, coisa e tal. Eu disse assim, o meu corpo precisa de um prato de comida. O meu corpo precisa de um prato de comida. Se eu pegar um prato de comida, pegar metade dele e botar carnes, pegar a outra metade e botar algum vegetal ali, uma batatinha, aquilo ali é o que o meu corpo precisa para levantar peso, para correr, para ir para o jiu-jitsu, para trabalhar. Disse, não, doutor, mas não precisa. Não. O meu corpo precisa daquilo ali. O resto, a gente vai discutir o resto. Mas não precisa... Ah, não, doutor, eu nem faço nada e como quatro vezes isso. Eu achei que já era... Tá bem, por isso que a gente tem que ir aprendendo. Essa intolerância ao desconforto. E a percepção, assim, do pouco que se faz parecer demais para o mundo é uma das coisas que atrapalha muito o emagrecimento. Sem dúvida.
Marcelo, é uma das coisas que eu mais converso com meus pacientes quando eu vou, assim, prescrever, né... protocolos de jejum, é isso. É a força mental que ele causa. Que ele lhe dá. Ele dá uma força mental muito grande. Quando o cara consegue ficar a primeira vez 24 horas sem comer, assim, meu amigo, é uma vitória grande. Para quem não consegue, claro, né? Mas é um ganho de força mental gigantesco, né? Que vai ajudar muitas coisas.
Mais importante do que o ganho metabólico, Densa.
É.
Porque você lembra que a gente fez uma live, eu e tu, Densa, de, com
48 horas. 48 horas, lembro.
E aí, cara... Sempre, assim, ó, por mais que a gente esteja acostumado a fazer jejum, dentro do período de jejum tem uma negociação mental, tem isso. Fases, tem momentos em que está mais fácil, tem momentos que a gente para pensar, e meu Deus, eu hidrato ou não hidrato, tomo um café, será que eu sigo, será que eu... Essa negociação, ela é mais importante do que qualquer coisa,
e
conseguir fazer isso.
Quando tá no período, eu já notei, uma vez eu fiz um de... Eu acho que o maior foi esse que eu fiz, 50 e poucas horas. Quando tá num período próximo a alguma refeição, que aí vem cheiro, vem costume. Costume de comer naquela hora, vem cheiro, você vê alguma coisa. Cara, a parte é mais difícil, legal. Eu acho, né? Mas quando você consegue, no começo é meio penoso, mas quando você consegue ficar ali de boa, aí é muito bom. Aí você depois consegue começar a dizer não a várias coisas. É.
Claro, depois que aprende, assim, que tá, para aí. Para
nem aí. Morri, nem morri.
Nem é nada demais, sabe? Nem é nada demais. É até estranho depois a gente, pô, tá, mas nem... Eu, assim, ó, eu não sei vocês, mas sempre que eu fiz jejum, quase sempre, teve vezes que foi casca grossa mesmo, assim. Mas muitas das vezes, tá, sentava e comia, encerrei o jejum. Pá, podia até ter ficado mais.
Dava para ter ficado um pouquinho mais, tenho certeza, né? Mais.
Que saco.
Começo desse ano, no começo desse ano, eu fiz 5 dias, né, de jejum.
E é muito, foi o meu máximo também, Henrique.
E no terceiro dia, meu filho estava comigo, e era férias, né? E fomos eu, ele e a Liane almoçar. Eu pedi uma água com gás e os dois estavam do meu lado, foram no self-service, aquele cheiro de comida, e os dois comendo aqui do meu lado, e eu tomando punk. Minha água com gás aqui.
Cara,
eu lembro que tu falou, assim, Altran falou comigo, ele disse, a nordestina, macho, eu comi porque eu tava com saudade de mastigar, ele disse, não foi nem por fome.
Não, e assim, ó, que fique claro, porque sempre tem algum iniciante que assiste uma live, assim, ninguém precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. Não precisa. É que assim, tanto eu, quanto o Henrique, quanto o Denso, o Adolfo e vários colegas, a gente aprendeu a ter um certo prazer em conseguir ir além, assim, em conseguir
Olha aí.
Fazer coisas difíceis.
Aí, Adolfo, bater esse carro.
Não me matem. Tive a intercorrência, por isso que eu trazei. Tô quase em casa pra entrar com vocês. Não me matem, que eu não vou deixar de estar com vocês hoje nem a pau.
Tá, não. Chega em casa com calma e depois tu entra,
em casa com tranquilidade, meu querido.
Pronto, então eu acho que mais ou menos 6 minutos eu tô entrando.
Fica tranquilo.
Que não seja 7, senão a gente não deixa.
Vamos ligar o
câmera. Já chego. Valeu.
Valeu. Então isso, assim, ó, ninguém precisa fazer isso, não precisa. É que quando a gente está dentro de um processo e vai no detalhe do detalhe, a gente começa a querer o algo a mais, assim. Uhum. Então, isso tem muito, muito, muito mais a ver com desenvolvimento pessoal. Uhum. E eu estava lembrando, antes de entrar na live, que desenvolvimento pessoal tem a ver com níveis e etapas. Então, talvez alguém nessa vida, talvez nunca consiga fazer isso. E tá tudo bem, porque a gente tem que entender assim, ó, a vida, eu acho que a vida é um grande jogo de desenvolvimento pessoal.
Sim.
Que tem aqui uma bolinha flutuante no espaço com 7, 8 bilhões de pessoas vivendo coisas para sair daqui melhor do que entrou. E nesse monte de gente, tem gente que está começando, tem gente que está mais adiante, tem gente que já está há milhões de anos-luz na frente. Então, cada um faça os seus desafios pessoais. Se o desafio pessoal maior da vida for pular o café da manhã no que diz respeito a jejum, parabéns. Então, ninguém precisa fazer isso. É que quando a gente consegue fazer uma coisinha, a gente quer fazer uma outra coisinha. Uhum. Depois, quando a gente consegue fazer outra coisinha, a gente quer fazer uma outra coisinha. Mas, o que, que então importa do que a gente está falando? Desafie-se, seja lá o que for isso para ti. Seja lá
qual
o que
foi
for.
Seu... Qual...
Mas não fica querendo só o mais fácil. Eu acho que a lição que tem que tirar disso que a gente está falando agora é assim, ó, não quero, assim, ó, tá, como é que eu faço o mais fácil? Ah, procura o que, que é o mais difícil para ti, para ti. Não fica querendo o mais fácil. Não existe desenvolvimento pessoal no mais fácil. Não existe desenvolvimento pessoal naquilo que tu já é capaz de fazer. Então, seja lá o que for que te desafie, te entrega para isso, mesmo que seja desafios em níveis diferentes, mas não fica procurando o mais fácil. Se a vida é um jogo de desenvolvimento pessoal, o avançar das casas está no mais difícil, não fica no mais fácil.
Exatamente.
Em relação a isso, Marcelo, que você falou, que realmente é isso, a vida é um jogo de desenvolvimento pessoal, que a gente, que a Altran falou, diante de fragilidade que a gente tenta. É, qual, você lembra qual foi o seu primeiro grande feito? Que tipo assim, você conseguiu e disse, rapaz, eu consegui fazer isso. Eu pergunto isso a meus pacientes. Por quê? Porque quando ele recorda, quando ele recorda e diz, porra, eu consegui fazer isso. Aí ele consegue ver que ele tem força mental para ir muito além, entendeu? Do que pular um café da manhã. Pergunta para os dois aí. Vocês lembram qual foi o primeiro grande feito?
Cara, essa é uma boa pergunta, viu, Felipe? Já faz tanto tempo que eu tô nessa
eu acho que eu lembro do meu primeiro grande. Do meu primeiro grande, em qualquer área, em qualquer área. Eu vou dizer o meu para ver se vocês lembram. Eu tinha 16 anos e eu sempre fui, joguei, sempre fui de todo tipo de esporte, eu gosto, né? E teve uma peneira para entrar na equipe de futsal da escola. E participaram 70 pessoas e só tinha duas vagas. E eu fiquei com uma delas. Eu fiquei com uma delas.
Que aí, sensação boa,
hein? É, rapaz, eu tenho os 14 anos. Eu disse, meu amigo, eu não acredito, não. Acho que depois que eu consegui isso, eu acho que eu consegui qualquer coisa na minha vida. Mas olha só, uma besteira dessa, mas pra você ver como dá sim. Força mental na pessoa.
Sim, não,
aumenta,
cara,
seu assim, nível de confiança.
Maravilha. Cara, eu vou assim, ó, vou usar esse ensinamento sempre, assim. As pessoas têm que lembrar dos grandes feitos. Cara, eu me lembro, tu me fez eu lembrar assim, ó. Eu era muito ruim em química, muito ruim, muito, muito ruim. O professor do ensino médio me pegou assim e me disse, sai daqui, ele me passou, porque eu não passei, ele me passou. O professor de química, que era Peninha, o apelido dele, me expulsou, ele disse assim, ó, vai, tá, te passou, passei, tá, pronto, beleza. Eu disse, pô, como é que eu vou passar para medicina, né? Pô, química é fundamental. Aí eu entrei para química antes da medicina, daí aprendi química. E aí teve um dia, e eu era super envergonhado, cara. Jamais eu faria isso aqui, de entrar ao vivo, jamais, meu Deus. Eu era assim, pô, tava no casulo, assim. E aí na química eu aprendi a estudar, eu aprendi a aprender na química. E aí fiquei muito, muito bom. Pá, foi maravilhoso. Eu não tenho saudade da faculdade de medicina, eu tenho saudade da química. Muita saudade da química, eu me desenvolvi muito lá. E aí teve uma coisa tipo TCC, que a gente apresentava para os colegas e para os professores de todas as séries, assim, de todos os anos. E aí era um auditório lá e era sorteado. De ver quem é que foi sorteado para apresentar um trabalho que a gente fez sobre gasolina e tudo mais. O Marcelinho, um bicho do mato total. Meu Deus do céu. Queria abrir um buraco e morrer. Né? Meu Deus do céu. E aí, cara, assim, mas eu, como eu tinha ficado muito bom, estudado muito, eu sabia bem. E aí foi a primeira vez que eu me expus em público, assim, tendo que ser julgado, sabe? E, cara, eu matei, mandei muito, muito bem, mandei muito bem. E aí, pensa, tu me fez voltar lá naquela época, assim, pô, eu terminei, disse assim, porra, eu tô pronto pra passar na medicina, pra ser médico.
É sempre bom a gente pensar nisso, Marcelo.
Tô pronto demais.
É sempre bom a gente sempre relembrar.
E agora, compara isso com o jejum, com qualquer outra coisa, cara, pensa, tu mandou muito bem.
Muito bom. Muito bom, muito bom. Tem um cara, no grupo da Jornada, lá no Telegram, que ele estava comentando, que a gente estava comentando sobre jejum e essas coisas todas, e ele estava comentando que vai fazer um jejum agora de 10 dias sem falar.
Putz, caraca!
E ele disse que ele vai pro mosteiro. O grande desafio dele, nossa, segundo mãe. Ele, o grande desafio vai ser porque o mosteiro onde ele está é um mosteiro vegano. É mosteiro de budista e tal. E aí eu disse, cara, isso não é desafio, bicho. Faz o jejum de comida também.
Sim.
Mas ele disse o seguinte, o que me chamou a atenção foi o seguinte. Aí é uma reflexão interessante para a gente continuar. Ele disse que o questionário que é feito envolve todos os campos da saúde, porque tem gente que entra e sai pirado por conta do jejum de 10 dias sem falar.
Caramba.
Nossa, mãe.
Eu achei bem interessante isso. Porque realmente a gente tem uma... Hoje em dia, principalmente, com rede social, com essa coisa toda, a gente fala muito, né? A gente tá sempre conversando com alguém. Imagina você 10 dias sem celular, sem TV. Eu acho que permite livro, mas sem falar nada.
É o cara entra num estado de meditação generalizada, eu acho, viu, Trump?
Eu fiquei
pensando. O cara entra em transe, viu, meu amigo? Agora nós três, dá pra ver que nós três a gente tá pensando aqui, né?
Eu fiquei fascinado com essa história, viu?
Interessante. Sabe que eu tenho muita facilidade em ficar quieto e ficar sozinho. Fico muito tranquilo, assim, quieto e sozinho. Agora, pô, é um desafio, 10 dias.
10 dias é muito.
Eu não sei qual é a situação marital dele, se ele é casado, se não é, se tem filho, se não é, entendeu? Porque, por exemplo, para mim, ficar 10 dias sem falar significa ficar 10 dias sem ver meus filhos, 10 dias sem ver a esposa, né? Você se isola completamente. Você pode até ver, mas você fica...
Não tem como.
Né? Não, sem condição.
Você tem que se fazer
não, teria que ser num evento desses, assim, teria que ser.
Tem que ser uma coisa que você...
Uma coisa própria para isso.
Então, eu acho que tem uma parte de... Nossa, não sei nem descrever qual é a palavra que eu usaria para descrever isso, porque não é só a questão do falar por você, é a questão do isolamento também.
Uhum.
Né?
Uhum.
A gente é muito social, né?
É.
Você se isolar assim...
E o celular é a bengala dos solitários, viu? Porque às vezes você tá só em casa, mas você tá falando com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem, mas sem celular, sem nada, é complicado.
E assim, são 10 dias que você vai ficar falando só você com você mesmo. Porque eu tive numa palestra umas 2-3 semanas atrás, da professora Lúcia Helena Galvão, de filosofia, e ela contou, não sei até que ponto é verídico ou não, mas ela contou de um experimento onde as pessoas foram colocadas sozinhas em uma sala e elas tinham que passar 3 horas, não 10 dias, 3 horas, sozinhas, sem celular, sem livro, sem nada. Elas tinham que ficar naquele ambiente durante 3 horas. Se elas quisessem sair mais cedo, elas podiam apertar um botão e levar um choque elétrico. Aí elas podiam sair mais cedo. Tempo médio de permanência...
Esse aí eu manjava.
Eu também. Ficava numa boa. Tempo médio de permanência foi 15 minutos.
Não acredito, cara. Tá louco. As pessoas estão muito loucas mesmo.
Tá entendendo? Aí eu fico, pô, mas se você parar pra pensar, as pessoas não ficam mais sozinhas hoje em dia. Elas, quando estão sozinhas, elas estão com música, elas estão assistindo TV, elas estão ou com livro,
sempre com estímulo.
Ou tem algum estímulo para elas não pararem e a dor chegou. Para elas não pararem.
Tem aquela questão da, né? Da alteração neuropsiquiátrica, dessa coisa do estímulo, né, cara? E é muito louco, tá? E o Adolfo pode falar mais. Adolfo,
peraí que eu vou pegar uma camisa preta também.
Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Entendeu? É isso aí, também acho. Não sei o que é não, mas vocês estão falando, meu irmão, eu endosso, entendeu? Eu estou endossando, tá tudo bem. Ah, galera, desculpa, não, desculpa o atraso.
Estamos falando aqui do... A gente começou a falar... Na verdade, a gente já falou de um bocado de coisa. Você já... Eu quero só dizer que você perdeu meia hora de live, tá?
É a primeira vez.
Mas a gente estava falando, a gente começou a falar de antifragilidade, como a geração de hoje é uma geração mais frágil e tal, falamos de jejum. E a última coisa que eu estava falando aqui é de um participante lá
do experimento, do pessoal ficar sozinho e apertar o choque elétrico.
Ele vai passar 10 dias em jejum de fala. Ele vai passar 10 dias no mosteiro sem falar.
Quem vai fazer?
E ele disse, o que me chamou a atenção foi que ele disse que o questionário que ele teve que preencher para poder entrar nesse mosteiro era um questionário que envolvia diversos aspectos de saúde, porque as pessoas piram quando fazem.
Quem que vai passar por isso, outra?
É um cara lá do grupo da jornada, do Telegram.
Sim.
Chama Pedro o Mágico. Ele tem um Instagram.
Mas a gente estava combinando de tu ir também, Adolfo, enquanto tu não estava aqui. A gente fez uma votação aqui para ver quem ia junto. E aí,
cara, eu conseguiria. Na verdade, eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto de ficar junto com as pessoas, mas eu gosto de ficar sozinho. É, tanto que, não sei se vocês acompanharam, umas duas vezes esse ano eu viajei para Lençóis sozinho.
Sim, sim.
Né? E para mim, é interessante esse tema, Altran, Marcelo e Densinha. É, porque, cara, vocês sabem qual foi o maior desafio de viajar sozinho? Que é uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, tá? Viajar sozinho para lazer. Eu só viajava sozinho para trabalhar. Foi dirigir durante 6 horas sozinho.
Eu.
Pois.
Rapaz, diga dessa. Não, quando eu ia atender em João Pessoa, quando eu fui no ano passado, eu fui sozinho. E assim, Natal João Pessoa é 1h30, entendeu? E eu sentia isso aí. Eu disse, pô, 1h30, o cara sozinho aqui. Mas escutando música, né?
Mas você sabe o que é engraçado, Densa? Porque era por lazer.
Sim.
Se eu tivesse indo dirigir 6 horas por trabalho, aí eu sou um pedaço de jumento mesmo, eu vou e não tá nem, tô nem aí.
Sim.
Mas quando é a coisa que é uma escolha, que eu poderia dizer, ah, não vou mais não.
Uhum.
Sabe? Então, pode parecer uma bobagem para vocês ou para qualquer pessoa que esteja assistindo a gente aí, mas para mim foi um...
Fez parte da curtida também, não fez? Fez parte.
Fez. Do... Marcelo, exato. Cara, eu levei podcast, eu levei audiolivro, música, fui bem devagarzinho. Não foram 6 horas, foram quase 7. Um caminho que dava para fazer em 6, mas eu... Sabe? Então, eu acho interessante.
Você faz uma viagem dessa, Adolfo, que você disse que você viajou sozinho. Vale se você tiver com a esposa dormindo do lado? Porque a minha nunca fica acordada quando eu tô viajando.
Cara, isso é um problema, né?
Rapidinho.
Isso é um problema. Como essa última viagem que eu voltei ontem, eu tava com a namorada, ela deu uma dormida do lado, eu tive que mudar o que eu tava ouvindo no rádio para poder eu não embarcar junto, né? Eu tava com medo de dar um beijo numa carreta.
Ixi, Maria.
De frente assim, né? Então, realmente, elas têm que tomar. Esse negócio de ser copiloto é difícil, as meninas às vezes falham.
É. E aí, eu tô te dizendo isso porque a gente. Os pais dela moram em Natal, né? A gente viaja periodicamente para Mossoró, onde a mãe mora, e para Natal, onde o pai mora, né? E a última ida para Natal, a volta, foi sozinho, entendeu? E aí é interessante o seguinte, é interessante porque eu escuto música, eu escuto podcast, mas eu, no meu caso, tem uma hora que eu digo assim, chega, não vou escutar mais nada, não aguento mais barulho, eu quero só me concentrar aqui no, sabe? É interessante, você ficar sozinho é interessante, agora, bicho, 10 dias...
É muito...
Desafiador, né?
É desafiador, cara. É desafiador.
Eu acho que encarava, mas podia ser que capitulasse no meio, né? Podia ser que fosse um nico no meio.
É história, né? Você estabelece a meta, vai até onde, senão, né? A gente vai fazer um jejum agora de 10 dias no começo do ano, mas a gente está dizendo, pessoal, galera, o objetivo é 10 dias, ou 5, se você estabelecer 5, mas não é para você
morrer tentando, que dia? Não, vai, né? Começar que dia, Altran?
Cara, a gente vai começar uma parte mais teórica no dia 4, mas o jejum mesmo vai começar dia 10.
Ah, tá. Então conta comigo aí.
Ô, rapaz, vou te botar no... Vou botar você no grupo.
Bora lá.
De 10 a 9. De 10 a 9.
Bora lá. De 10 a 19,
desculpa.
Se quiser que faça um materialzinho sobre jejum e cetose, a gente faz também pro grupo.
Massa.
É bom o pessoal entender o que tá acontecendo, porque, cara...
É, a gente vai dar umas aulinhas, mas vai ser ótimo ter você também.
Tá vendo? Já me convidei na frente de todo mundo, que ele não podia negar.
Não pode negar. Quem é doido de negar uma aula sua, Adolfo?
Pelo ah, Deus. Nada densa. Não fala isso.
É doido. Deus, não é? Isso. Como é que não, nega? Não.
Vai ser bom.
Já fizemos boas reflexões aqui. Mas me contem um pouquinho aí do ano de 2023. Que reflexões... Eu vou deixar o Marcelo por último, o Marcelo tem...
Isso, yes. Não, assim, não, né? Me faz falar você, agora.
Você fica por último, né?
Não.
É misterioso.
O Adolfo perdeu toda a nossa discussão no grupo.
Foi.
Cara, Adolfo, vi vocês falando um negócio e entendi.
Fale um pouquinho sobre esses seus últimos 2, 3 meses que foram malucos, né? Você teve...
Cara, esses últimos 2, 3 meses da minha vida, parece que cada mês passou um ano. É, fazia muito tempo que não acontecia tanta coisa em tão pouco tempo. São muitas mudanças, assim, sabe? Necessárias, né? É, eu acho que aquele período de pandemia, ele tirou muita coisa do prumo.
Uhum.
E ele trouxe alguns arranjos que agora eles já começam a não fazer mais sentido, né? Na verdade, já não fazem mais sentido há um tempo, mas as fichas vão caindo aos poucos, né?
Sim.
E aí, de repente, você se vê rearranjando 20 coisas ao mesmo tempo. E aí, para completar, minha filha passando no vestibular um ano antes. Ela foi fazer o vestibular agora para testar e passou. E agora a gente está correndo atrás de liminar judicial e não sei o que, para ela poder entrar na faculdade. Tudo isso ao mesmo tempo. Eu acho engraçado que, assim, essas coisas que demandam da gente, elas nunca vêm sozinhas, né? Vêm sempre de galera, porque eu acho que elas sabem que se vier sozinha, a gente resolve fácil, né? Então elas se juntam, aí vem todas de uma vez, para ver se derruba, né? Só que a gente é cascudo e vai segurando a onda, mas não quer dizer que não sinta. Então, eu sintetizaria, na verdade, 2023 todo, Altran. Eu sintetizaria assim: andou, mas custou. Sabe? Como quando você está no lamaçal até a cintura, você consegue andar, né? Mas tem que botar uma
tração,
força.
Né?
Exato. Para mim, andou. Muita coisa boa aconteceu. Conquistamos e construímos muitas coisas, claro. Conseguimos fazer nossas lives, nós quatro, com uma regularidade bacana.
Uhum.
E assim, muita coisa legal aconteceu, sem dúvida. Mas, cara, não foi de graça, não. Foi um negócio puxado, né? Não sei, o que vocês acham?
Você classificou
o meu foi mais
2023
estável.
Como um ano bom para você?
Altran, eu falo igual todo voo que a gente sai inteiro é um bom voo, né?
Sim.
O Adolfo tem as frases dele
também. Todo voo que a gente sai inteiro é um bom voo. Então, assim, cara, como.
Pra mim, que vou viajar amanhã, isso é muito verdade mesmo.
Então, é isso aí.
Você já vai amanhã pra Alemanha?
Amanhã tô zapando.
Beleza.
Que legal, beleza, cara. Beleza. Não, mas sério mesmo, sabe por quê, pessoal? Uma coisa que eu posto de vez em quando é. E que, assim, quando eu posto essas maluquicezinhas assim, essas coisinhas meio filosóficas até. É, nada daquilo é da boca para fora. Tudo bem que a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria, mas a gente tenta, né? E tem uma coisa que eu postei algumas vezes esse ano, meio que por demandas, né, do que o pessoal vinha questionando e conversando, que é aquela coisa, só existe duas situações, a vitória e o aprendizado. Isso não é passar pano, dizer que a derrota é uma coisa fofa, não. Claro que existe derrota, é lógico que existe. Só que você pode muito bem olhar para a derrota e pensar, tá bom, por que, que eu perdi? Vou aprender o que com isso?
Muito bom. Né? Algumas vezes você ganha, outras você aprende, né?
Exato. Até porque a gente aprende muito mais quando a gente toma uma cacetada, né? Então, eu venho muito com esse pensamento.
Isso encaixa isso com o que a gente estava conversando, né? De antifragilidade, de resiliência, né? De engrossar o couro para poder segurar a onda.
Entender a importância disso, né, pessoal? Aí a gente vai falar até sobre a educação dos jovens, né? Porque eu vejo aí o Marcelão joga duro com os meninos. Ah, o Tran, não sei, que nunca mostrou muita coisa, não. Mas o Marcelão, eu sei que joga duro com os meninos.
Rapaz, o meu mais velho é até casca grossa. O mais novo, eu tô tentando engrossar a casca dele.
Vai engrossar, vai engrossar.
Consegue.
Como eu só tenho uma filha, menina, né? Até que para uma menina ela tá muito bem cascudinha, né? Agora, os sobrinhos, os afilhados menino, é tudo tratado assim, à medida de brita quente, esfregando a cara no cimento, no asfalto meio-dia. Mas falando sério, é trazendo essa percepção do quanto é difícil e do quanto para eles... É uma coisa até engraçada de falar, porque eu acho que a percepção deles não está bem alinhada com isso. Do quanto para eles mais jovens hoje, é muito mais difícil do que foi para a gente.
Sim.
Muito mais. Dencinha, não falo que Dencinha é neném. Mas nós três aqui, nos três coroa, a gente pegou um tempo, pessoal. Porra, vamos ser sinceros, era muito mais fácil. Né, não? Era muito mais fácil. O cara se formou em alguma coisa, ele vai trabalhar com aquilo e está tudo certo. Pronto. Hoje em dia o menino se forma, faz pós-graduação, faz isso, faz aquilo, olha para um lado, olha para o outro e fala, eita, e agora?
O que eu faço? Exato.
Né? Então, assim, eu considero isso. Então, eu acho importante a gente trazer isso, principalmente o pessoal mais novo e os pais, né, que estejam assistindo a gente. Pessoal, você sabe aquela frase, só para fechar o raciocínio, tem uma frase que eu considero muito ruim, que é assim, não, meu filho vai ter tudo que eu não tive. Quero isso mais... é... Não, isso é uma armadilha tremenda. Porque se eu me forjei com X dificuldades e considero que eu seja alguma coisa que preste, como é que eu vou querer formar um filho que presta sem deixar ele ter dificuldade? Né? Uhum. Então pronto, fechei minha fala aí para não ficar falando demais.
Tu parafraseou o que a gente estava conversando antes, falando que se a vida é um jogo de desenvolvimento pessoal, o avançar das fases nesse jogo de desenvolvimento, ele vai estar na dificuldade. Perfeito. Então, se a gente pegar um filho ou alguém e se dedicar a entregar facilidades, a gente vai estar privando essa pessoa de evoluir. Hein?
Desenvolver. É que eu estava presente em espírito, Marcelão.
Sim, eu captei isso.
Para mim, o ano de 2023 foi um ano muito bom e muito perrengue, Adolfo, muito perrengue. E, sem sombra de dúvidas, o ano de 2023 foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Por isso, essas férias que eu estou tirando agora, eu nunca... Sabe quando se eu olhar para trás, eu trabalho desde os 17 anos de idade. Se eu olhar para trás, eu acho que eu nunca mereci as férias que eu tirei. Esse ano, eu tô tirando... Sabe? Esse ano,
com gosto. Meu amigo,
eu tô tirando essas férias, tô dizendo, esses eu mereço, porque eu trabalhei feito um jumento, meu amigo. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Mas uma coisa que me deu muita satisfação esse ano foi ter começado um mestrado. Eu sei que assim, mas é um título, não sei o quê. Mas, cara, foi uma coisa de me reconectar com a minha essência.
Com certeza. Só um adendo. Altran... Uma coisa é você fazer o mestrado. Outra coisa é qualquer Zé Mané bunda mole fazer o mestrado só porque vai dar um aumentozinho de salário.
Exato.
Sim.
Exato.
Vocês já me viram... Vocês já me viram... Porque vocês já me viram criticar título aqui, mas não é o título. É quem tira o título e como tira.
Sim.
Né? Porque eu tô cansado de especialista. Tô cansado.
Especialista.
Não tenho paciência mais, não. Não tenho paciência mais, não. Sabe, eu tô cansado. Não tenho paciência mais, não. Porque o pessoal é a questão da intenção. Eu falo muito sobre motivo, né? Então, assim, pô, um cara como você, que a gente sabe a dedicação que tem, como você leva as coisas, o fato que você já é professor. Vai fazer o mestrado, meu irmão? Eu fiquei eu feliz, eu falo, quando é que acaba? Né? Fala, Denis.
Eu chamo o Altran de mestre Altran, antes dele ser graduado Altran.
Mas é por mérito, mas foi, né? Por merecimento.
Para mim foi muito mais foi interessante, cara. Para mim foi uma... Para mim foi uma coisa interessante, porque eu vinha de uma zona de conforto. Porque foi assim, vou rapidamente para o pessoal entender. Eu comecei a fazer nutrição EAD, depois eu passei para presencial, e aí veio a pandemia e eu continuei EAD. Então, a nutrição para mim foi uma coisa que eu surfei. Modéstia à parte, não me foi nenhum esforço fazer a faculdade de nutrição. E aí, depois que eu me formei, comecei a trabalhar e começou a entrar dinheiro, eu me acomodei. E a Liane ficou. Cara, teu perfil é de professor, teu perfil é de crescer, teu perfil não é ficar... Aí, e eu, mas tá tão bom, eu só atendendo aqui, ganhando dinheiro, é bom demais, pra quê? Aí, teve uma hora que eu disse, tá bom, eu vou experimentar esse negócio, porque ela realmente me colocou numa posição interessante. Você é um professor, ela disse pra mim. Então, por que não se graduar para? Eu disse, tá bom, vamos lá. Aí assim, aí vem aquela história, né? Eu passei boa parte da minha formação, eu não fiz, por exemplo, o Adolfo eu sei que deve ter 550 trabalhos publicados aí, ele é o Statistic Boy aí da faculdade.
Mas né? Era como Statistic Boy, né? Tem um monte,
mas... Mas o nomezinho tá lá no artigo. Eu não tenho nada. Porra nenhuma. Quando eu entrei no mestrado a primeira vez, eu disse várias vezes para a Liane, eu disse, amor, eu tô me sentindo um peixe completamente fora d'água. Porque todo mundo falando de metodologia, de não sei o quê, eu... Puta, onde foi que eu vim me meter, meu amigo? Negócio... Sabe, eu me senti... E ao mesmo tempo, eu tava fora da minha zona de conforto. Eu saí totalmente da minha zona de conforto. E aí eu disse, eu tenho que tirar o atraso, né? E assim, modéstia à parte, foi o único trabalho até o final do ano, 6 meses de mestrado, o único trabalho que o Comitê de Ética já aprovou, porque eu corria mais. Tá entendendo? Janeiro começa a coleta de dados, se Deus quiser. Mas assim, eu tive que sair da zona de conforto. Isso para mim foi uma experiência muito interessante. Juntou com a quantidade de trabalho e aí me deu essa percepção das férias. Mas aí essa reflexão que eu queria fazer. Às vezes sair da zona de conforto é entrar na zona de conforto, porque, cara, eu tô maravilhado com a possibilidade de pesquisa das coisas. Então, assim, eu saí de uma zona de conforto para entrar em outra, só que eu ampliei os horizontes, entendeu? Foi muito, isso uhum. É uma sensação muito, muito, muito maravilhosa. Muito bom. Então, legal. O ano de 2023 para mim foi show de bola. Show de bola.
Sensacional, cara. E você, Dencinha? Vai falar, não, Dencinha?
Não, o que eu falei foi que o meu foi bem estável e aquela frase de Adolfo matou, né? Qualquer argumentação. O cara que sai vivo de qualquer voo é porque se deu bem. Mas assim, em relação ao trabalho, meu amigo, eu tô trabalhando um bocado também. Eu só não tirei ainda as férias que eu tô merecendo, viu, outra? Mas não, vou tirar.
Trocou de carro, comprou um off-road.
Ah, oh, que sério.
Prenúncios dos novos tempos.
Não, coisa boa, é né? Besteira, coisa é boa.
Não, tô de olho, viu?
E agora faltou o Marcelão.
Não, eu não.
Não, vai. Não,
sabe que eu tenho assim, ó, eu tenho uma tatuagem do lado aqui que ela é muito importante, porque ela é a síntese de tudo que eu acredito, eu tenho tatuado aqui. E aqui embaixo, bem embaixo, tem um quebra-cabeça. Isso aqui é um quebra-cabeça que eu tenho do lado. E tem uma pecinha aqui embaixo que tem tatuado assim, ó, 2020. Porque em 2020 eu fiz uma mudança muito grande na minha vida, assim, organizei um monte de coisa. Que foi, eu criei o Marcelo que vocês conheceram. Quando eu fiz essa tatuagem, eu era um outro Marcelo. Eu era o cirurgião e tudo mais. E aí depois, quando eu tatuei o 2020, foi no fim de 2019, até eu tinha um grupo que eu acompanhava por WhatsApp e tudo mais, eu criei com eles a hashtag assim, de 2020 nada passa. Eu instiguei eles de pegar assim, a todas as áreas da vida e resolver tudo dentro de 2020. Foi uma loucura, assim, uma reviravolta. E aí eu criei esse Marcelo que vocês conhecem, assim, o Marcelo das redes sociais, Marcelo do Instagram, da questão online e digital. Agora, Eu estou falando com o meu tatuador para ver se a gente vai tatuar 2024 aqui, porque o Marcelo, se vocês conhecerem, ele está se aposentando. Já se aposentou, uma parte já aposentou. Essa é a última live que eu vou fazer, a última live. É? E a partir de agora, eu gostei da frase que o Henrique botou no grupo lá, eu não me lembro direito como é que botou, mas então agora tu vai viver a vida real. Isso mesmo, muito bom, vou viver a vida real. Vou aposentar esse Marcelo das redes sociais, da criação de conteúdo, curso online, da função de influencer em saúde e tudo mais. Esse vai ser aposentado para nascer agora um outro Marcelo em 2024. Teve uma das várias frases que eu falei aqui nas épocas de grandes lives da pandemia, que eu disse várias vidas em uma só. Várias vidas em uma só. Então, agora, do final de 2023, agora, dezembrão, está terminando uma vida. Então, estou me aposentando e agora vou começar uma outra vida. Não vou dar muito spoiler, mas vou fazer uma outra faculdade agora, 2024, fazer uma outra faculdade.
Que legal.
E vou criar agora outro... São outros planos.
Então, agora, quando a gente for para o Rio Grande do Sul, pessoal, a gente vai ter que ver se o Marcelo está de férias da faculdade, né?
Uhum.
Quando é que termina o ano letivo? Agora é outra história, né?
E aí, inclusive, a gente tem que começar uma campanha agora, eu acho, em tempo real. Porque a gente está conversando no grupo lá. Então, essa é a minha última live. E então, um capítulo importante da minha vida, dessa vida que eu vivi nesses últimos 4 anos, foi fazer parte desse seleto grupo dos Cavaleiros do Apocalipse Nutricional, lives icônicas, com tanto conteúdo que a gente fez junto.
Verdade.
E aí, então, eu imediatamente, quando eu vi que eu ia encerrar essa fase, eu pensei no Dr. William. O Dr. William Hudson, para participar, para ser o quarto cavaleiro. E eu não falei com ele isso ainda, não falei com ninguém. Mas eu queria que todo mundo que está assistindo essa live, eu que assisti, ir lá no direct do Dr. William e convidar ele, ou convocá-lo,
sim,
a ser o quarto, sim, cavaleiro do Apocalipse, sim, no meu lugar. Porque eu acho assim, da minha filosofia, do meu jeito de entender as coisas, do meu jeito de falar com o paciente, de falar com o seguidor, de criar conteúdo, eu acho que o William é o cara mais parecido comigo, assim, é o cara mais que tem a essência filosófica assim, mais parecida comigo. Então, eu queria, porque eu vou seguir assistindo vocês, obviamente. Obviamente, eu vou seguir assistindo. Eu
Você não
queria
vai deletar
a sua conta
do Instagram, né?
Hã?
Você não vai deletar
a sua conta. Não, não vou. Eu vou ficar com a conta só pessoal mesmo. Se vocês olharem meu Instagram, tinha quase 1.200 postagens e hoje ela tem 98. Eu tirei todas as postagens de criação de conteúdo e deixei só eu e a minha família ali. Deixei só, tanto que antes a frase que tinha lá no meu Instagram era um lugar calmo para conversar sobre saúde, emagrecimento e longevidade. E agora a frase que diz na bio é um homem comum com a sua mulher comum e seus filhos comuns. Que é aquela, uma frase que eu adoro. Então, agora vou partir para esses outros projetos, então, de desenvolvimento pessoal, em outras áreas, tudo diferente. E aí o Instagram ele vai estar ali com a parte mais, com a parte só de família mesmo, parte do dia a dia. Vou aparecer eventualmente em vídeos e em postagens lá no Base Forte Suplementos, que é um dos negócios que eu vou manter. Então, alguma coisa vai estar ali. Mas como criação de conteúdo de influencer sobre saúde, já me aposentei.
É, velho. Esse cara é retado mesmo.
Não é?
Tá. É, eu tenho que dizer assim, poeticamente, Marcelão, que receber o William aqui vai ser muito bom, mas tirar você daqui vai ser uma merda. Então, assim, porra, eu sou pisciano, não posso ficar emocionado, não. Tá? Então, bora parar com isso para não ficar igual meio fresco.
Não, mas eu pensei no William justamente porque vai ser. Se eu saio daqui agora e entro o William, é como se fosse a mesma coisa. Vai ficar
igual. É um cara muito bom, tenho certeza. Mas, porra, Marcelão. Tá, então você responde minha pergunta pela WhatsApp, porque você não me respondeu. Viu? Qual é o tema que você quer que faça o texto, pô? É outra coisa.
Ah, sim.
Vamos dar de assunto, vamos ficar emocionado.
Depois a gente conversa lá.
Cara, mas é muito legal isso, Marcelo, porque, assim, eu não sei o Adolfo e o Felipe, mas eu já falei isso várias vezes para a Liane. Amor, eu queria muito poder deixar o Instagram. Tá entendendo? E você me inspira nesse aspecto, porque você conquistou isso. Tá entendendo? Você conquistou a possibilidade de desligar o mundo virtual profissional e ter um mundo virtual como as pessoas, entre aspas, comuns. Poxa, uma foto aqui, uma foto acolá e tudo mais. Sabe? E, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Você ter essa possibilidade, cara, parabéns mesmo.
Verdade,
cara. Eu acho que... Porque o pessoal está comentando aqui que não. Mas é uma das coisas que faz eu ficar tranquilo aqui. Ó, eu estou tranquilo falando com vocês. Estou tranquilo. Não estou com aquele ar de, né, de fim de festa. Assim, estou tranquilo. É que eu sinto realmente que eu entreguei. Eu entreguei
tem dúvida.
Tudo. Sabe,
não tenha assim, dúvida
disso.
Eu penso
disso, que a gente fez juntos, o que eu fiz sozinho, em conteúdo e tudo mais, foi... uma loucura, foi uma loucura. Se a gente pega a questão lá, o miolo da pandemia, gurizada, que a gente fazia uma live em cima da outra e uma postagem em cima da outra. Então, eu fiquei muito tranquilo, assim, de que eu entrei e entreguei. Sabe que o Altran, eu não me considero um bom professor. E quem foi meu aluno do curso diz que eu sou um bom professor. Mas eu não me considero um bom professor por causa de um defeito que eu cultivo. É um defeito que eu não abro mão. Eu cultivo esse defeito. Que é assim, ó. Cara, tudo que eu queria quando eu era mais, assim, estava perto dos 15, 16 anos, era ser médico. E aí, pô, me preparei, fui para química para me preparar para o vestibular. Aí passei, meu Deus, comecei a aprender medicina, e aquela coisa que parecia ser o maior mistério do universo, a gente começa a entender e fazer sentido, e quando eu vi, eu estava sendo médico, um bom médico, que até hoje todo mundo me elogiou, eu sendo médico, então acredito que eu tenha sido um bom médico. E aí depois, logo quando estava na faculdade desvendando os mistérios da medicina, eu quis ser cirurgião. E aí, não, cirurgião é demais. E daqui a um pouco eu me vi sendo cirurgião. E quando eu pensei em ser cirurgião, eu pensei na cirurgia cardiovascular. Eu disse, pô, é o ápice. Quando eu me formei em cirurgião, fui convidado a entrar numa equipe de cirurgia cardíaca. Quando eu estava eu operando cirurgia cardiovascular. E eu vou conquistando e completando esses capítulos. E depois que eu fico bom naquilo, ou que eu dominei aquilo, Eu dou por encerrado. Isso é um defeito, porque se todo mundo fizer assim, ele não vai ter profissionais atendendo as pessoas. Mas a grande questão é que, assim, ó, a minha vida, eu dedico a minha vida para o desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento pessoal, ele é dinâmico, ele segue, ele vai adiante. E a minha questão, a parte profissional, eu sempre liguei ao desenvolvimento pessoal. Então, quando eu conquisto algo e aquilo está estabelecido, eu não tenho que ficar ali para mim, eu tenho que ir adiante a partir dali. E aí eu acho
não,
que
não evolui. Digital,
eu consegui fazer a mesma coisa. Eu acho que eu fui muito bom aqui. Eu me entreguei bastante, criei bastante conteúdo. Acho que eu transformei bastante gente. Entreguei muito. E já faz esse último ano mesmo, eu já me senti desconfortável. Porque eu não tinha mais o que entregar. Eu já entreguei, eu teria que ficar repetindo aqui. Então, quando eu penso que eu teria que ficar repetindo aqui, eu me lembro da minha época operando vesícula, eu me lembro da minha época tirando safena para fazer ponte de safena, me lembro da minha época atendendo pneumonia e hipertensão. Eu disse, meu Deus, eu poderia estar fazendo isso até hoje? Não, por favor, não, para, aquilo acabou. Então, vai passando, e agora, vamos dizer assim, não que perdeu o encanto, mas o que eu tinha para fazer aqui, eu já fiz. E aí, agora são outros projetos. Assim. Então, outra área, outro desenvolvimento pessoal em outras áreas. E consertar muito dos problemas que a gente estava conversando antes aqui. Então, tá. Então, a vida está ficando muito digital. A vida está ficando muito corrida. A gente está alterando o modo de enxergar a vida por estar preso no digital. Então, tá bem. Então, a próxima fase da vida é consertar isso. Então, para aí. Então, deixa eu ver. Quanto tempo eu perdi com a minha família? Quanta coisa eu deixei de fazer, talvez, com a minha família por estar em... Agora eu quero organizar isso de outro jeito. E aí chega... É bem isso. Vai encerrando capítulos e vai iniciando outros capítulos. Várias vidas em uma só. Essa é a questão.
É isso aí.
Isso aí. Não é defeito não, Marcelão. Não é defeito não.
Não é que eu penso que, pô, os meus mestres, Adolfo, cara, os meus mestres da clínica, eles estão clinicando até hoje. os meus mestres da cirurgia, pô, que eu tenho orgulho demais de ter operado com os melhores, cara. Eles estão operando até hoje. O cara da cardiovascular, que foi um mestre importante da minha vida, ele está operando cardiovascular, sabe? Então, e eu não me encaixo nesse perfil. Eu me encaixo em de conquistar e chegar no ápice do que eu quero. Beleza, então agora vamos curtir? Não, agora vamos adiante, tá bem? Já cheguei no ápice do que eu quero. Agora eu quero chegar no ápice de outras áreas.
Mas é o que eu te falo, não é defeito, é característica, é escolha. É a sua escolha, tá dentro do seu livre-arbítrio, eu acho do cacete, sensacional. Até porque quando você fala que você entregou mesmo.
É verdade.
Isso é muito bom, tá? E, cara, que bom, quer dizer que você vai contribuir cada hora com uma área, cada hora com uma coisa. Uhum. E isso é muito bom. Não é melhor nem pior, não, Marcelão, é só sua escolha, eu acho sensacional. Muito, muito bacana, cara.
E jovem é isso, duro, assim, é isso mesmo. Sem problemas, sem rancores, sem loucuras.
Eu falo para alguns parceiros valiosos que eu tenho. Se você for fazer um carrinho de pipoca, uma barraca de coco, chama a gente que a gente vai junto contigo.
Claro.
Entendeu? Então é isso aí.
Tem uma coisa, cara, eu acho bom. Tem que me aturar no grupo dos cavaleiros. O doutor William pode até entrar no grupo do WhatsApp, não tem problema. Mas eu não vou sair dali.
Não, claro que não. Ah, você fala com o chefe Altran.
Aí, fica ele botando de volta.
Vamos ver quem cansa primeiro.
Maravilha. Mas assim, então, a gente sempre termina a live falando isso, né? Mas então, hoje mais do que nunca, poxa vida, eu deixo aqui meu agradecimento assim, demais pela consideração de vocês, pela parceria, por tudo que a gente viveu e viverá ainda junto de outras formas, mas foi muito legal, cara, foi demais o que a gente fez. Eu me lembro, assim, lives individuais com cada um no meio da pandemia, que acabou culminando na questão dos cavaleiros. Cara, foi uma história absurda, assim, que eu vou contar provavelmente para o resto da vida. Que a gente fez foi demais, assim. Até nisso eu fico confortável de dizer assim, porra, foi bom demais, tá louco? Muito legal, tá? Então agradeço profundamente a convivência com vocês, a parceria, sem dúvida. Pô, e agora eu vou dizer o principal, Adolfão, Henrique e Densa. Sem dúvida do que me aconteceu no digital, vocês são a melhor parte.
Aê. Tá, aí, ó, vamos ver o Marcelão dobrar hoje. Ele é o durão, vamos ver ele dobrar hoje.
Hoje.
Assim, esse mundo ele tem muitos pontos negativos, vocês sabem. Tem muitos pontos negativos. E tem os pontos positivos também. Mas dos pontos positivos, sem dúvida, o que a gente fez junto e essa parceria foi o mais legal de tudo, disparado. Até. Talvez vocês tenham sido responsáveis por fazer essa minha fase durar mais.
Sim.
Porque talvez eu tivesse encerrado ela ano passado. Ano passado eu quase encerrei essa fase. Eu cheguei a dizer no fim do ano passado
que eu ia encerrar. Você deu uma desaparecida, lembre disso.
Foi.
Cheguei a dizer que eu ia parar. E sem dúvida por ter o amparo de vocês em todas as áreas, no offline também, sem dúvida me fez fazer o 23 para 24, sem dúvida. Ah, então eu pude sair mais satisfeito, assim, mais convicto, porque vocês estiveram comigo, foi importante demais.
Eu acho que isso teve efeito do vinho que ele bebeu nesse final de semana.
Não, rapaz, se for, é bom porque passa.
É. Mas, Marcelo, é isso aí, cara. Eu tenho uma admiração muito grande por você e o legado que você deixou aqui, nossas palestras na jornada, nossos bate-papos, as nossas lives. Às vezes, de vez em quando, a pessoa chega para mim e diz assim, Henrique, cadê aquela live dos Cavaleiros sobre a aveia? Eu vou lá no nosso comecinho para pegar a live, para mandar o link. Cara, é muito... O que a gente viveu aqui de 2019, 2020 até agora, né? Esses três anos e um cavadinho, foi muita coisa boa.
Agora queremos... Doutor William, como sendo o quarto cavaleiro.
Ah, é isso aí. Então
quem está assistindo já vai direto no direct.
Já começa
o William. Não para ele não poder negar também.
A gente fala logo em público que para negar é mais difícil, né?
Sim. É isso aí. É bom que pressiona.
Maravilha, pessoal.
E o que dizer agora, depois disso, Adolfo?
Cara, acho que a gente ficou meio triste, né? Eu tô achando...
É normal. Você quer saber? Eu não sei, acho que 2023 me trouxe uma coisa importante, que é entender que o fluxo flui mesmo, sabe? Aquela ideia de tudo é impermanente, ela é real, muito real. E eu acho legal essas coisas que a gente faz, porque a gente tem muita franqueza entre a gente, isso é bom. Então o Marcelão chega e fala, galera, vou parar por causa disso, assim, assado e tal. E aí a gente entende, apoia, e ninguém vai julgar a decisão dele, né? E isso é bacana demais. Então, pô, acredito que esse tenha sido um bom aprendizado para esse ano. Entender isso, e isso acaba levando a gente também a não ficar criando expectativa de coisas que não estão sob nosso controle, né? Porque como se chegasse agora, não, Marcelo, poxa, eu não quero que você saia, não, não pode, peraí, porra. Decisão do cara sobre a vida dele, entendeu? Isso é importante que a gente tenha respeito sobre isso e saia desses lugares de posse que a gente culturalmente aprende, né? Que é uma bosta. Em toda relação humana a gente aprende muito mais a tentar ter o outro como posse do que conviver e se relacionar de fato. Então, é isso. A gente vai ficar triste? Claro que vai, porra. Mas não é como se a gente não fosse mais falar com o Marcelo, né?
Não, eu vou estar assistindo. Já tô louco para ver a primeira live dos Cavaleiros.
Agora o William só tem que concordar, né?
Então... mas isso aí não a gente já está dando certo, ainda nem escolha. Doido, né?
Tomara. O chamado assim em público, todo mundo vendo, vamos ver.
Você falou uma coisa interessante, sabe, Adolfo? A gente muitas vezes a gente quer impor a nossa noção de felicidade para as outras pessoas. E é engraçado porque muito das coisas que a gente vê na internet hoje se baseia nisso. São os três pilares para a felicidade. Os três não sei o quê da... Sabe? Pô, cara, se eu gosto ou se eu não gosto, não é porque eu gosto de algo que o doutor Marcelo vai gostar, que o Felipe vai gostar, que você, o Adolfo, vai gostar. O que eu gosto que me faz feliz é o que eu gosto que me faz feliz. E a minha felicidade, ela não só não pode ser imposta, como ela depende exatamente da não imposição. Porque na hora que eu imponho, a outra pessoa não vai ser feliz. E a minha felicidade, ela é proporcional à felicidade do outro. Então, se o Marcelo está tomando essa decisão e ele está feliz com isso, puta merda! Isso é um regozijo para mim, entendeu?
Exato! Não, se a gente gosta dele, a gente tem a obrigação moral de ficar feliz por ele.
Exato.
Né? E esse é o ponto. Agora, isso tem que ser genuíno.
Sim.
Isso é um exercício que todo mundo quiser praticar, é bom. Tá? Porque não é só como se fosse um charminho. Ah, eu tenho que ficar alegre porque ele ficou alegre, porque senão eu não estou um bom amigo. Não, porra. Tem que ser real. Então, assim, quando eu vejo o Marcelão falar, cara, tô passando de fase, resolvi aqui, vou pra próxima fase, tô muito feliz com isso. Pô, eu tenho que fazer, pô, do cacete, Marcelão, vai mesmo.
Certeza.
E bora pra frente. E o que precisar da gente, tamo junto e é isso aí.
Sem dúvida.
Né? É um exercício bom. É um exercício bom de... É um desapego, não é no sentido babaca que a gente ouve hoje em dia, não. É um desapego real. Do entendimento, na verdade... É que o próprio apego não faz sentido. Então, são passos para trás. Né? Não é o desapego do tipo, sou super apegado e agora preciso aprender a me desapegar. Não, não, vamos andar um pouquinho mais para trás. É aprender a nem se apegar, porque isso não tem sentido, essas posses entre as pessoas. Então, cara, eu bato palma para você, sabe que eu sou seu fã, Marcelão. Então, você joga duro, faz agora vai fazer um monte de coisa boa, entendeu? E é isso. Né?
Vou manter vocês informados.
E vai cuidar das reservas do spa do vinho para a gente se encontrar lá, nós oito.
Essa é uma certeza que a gente vai ter que fazer.
Ah, a gente vai ter cara, que fazer.
Cara, isso a gente não pode não fazer.
A gente pode se encontrar em Gramado e depois ir para o Vale dos Vinhos, não tem problema.
Cara, eu vou adorar fazer isso. Já falei para vocês, a hora que vocês quiserem, vocês têm que descer. Só dizer a data com antecedênciazinha, né, para arrumar. Porque assim, Marcelão, pra gente descer pra ir, não é exatamente barato. Então a gente precisa de uma certa antecipação. Nós três
setembro
aqui no Nordeste.
De 24. Bora marcar setembro de 24.
Por mim,
porque já passou um pouquinho frio. Até antes de setembro a gente não aguenta, não. A pressão é grande. Já
foi. Cara, setembro, eu fui pra lá em junho. Eu fui pra lá em junho. Peguei 4 graus e achei muito legal.
Olha,
eu
quero dizer pra vocês que vocês são tudo novinho, porque semana passada a Monique tava menos 11.
Eita, pau, que barato, cara.
Ainda bem que esquentou um pouquinho.
Que barato, cara, que barato. Não, eu para mim, se vocês fizerem botar setembro do ano que vem,
setembro é uma boa
pra mim, já tô com lá.
Se eu não estiver grávido até lá, né? Ou se estiver no começo da gravidez.
Spoiler
ainda não. Por enquanto não tem gravidez, mas nós estamos no...
Cara, eu vou...
do processo, que é treinando bastante, entendeu?
Isso é bom, mas eu vou te dar uma assinatura da HBO Max, uma da Apple TV, uma do Amazon Prime, você segura esse negócio. Ô, bicho, parece um...
O problema é o... O problema é que tem comercial, né? O cara faz o quê? Entre um capítulo e outro.
Deixa ele treinando, que é melhor, mais saudável.
Muito bom, muito bom. Galera...
Marcelo, você saiba, meu amigo, que você é um... só pra dizer... que você é um grande mestre pra mim. É, queria deixar aqui registrado que Marcelo é um grande mestre aqui. Não só da parte técnica da área da saúde, mas da parte filosófica. As lives que a gente fizeram, você dá uma abertura mental muito grande pra gente. O que você fala me dá uma clareza mental muito grande. E, de fato, você vai fazer muita falta.
Sim. Coisa boa, meu pé. Não, vocês vão... Vocês, sem dúvida, vocês já vão dominar isso muito bem. E deixando o William aqui, daqui a pouco vocês já nem lembram mais. Já tá tudo beleza.
Ah, Marcelão, vai procurar o que fazer? Como é que você lembra mais?
Acho que não.
Não, show de
bola. É pra fazer charme? É pra gente dizer que ama você? Não, não faz isso não. Pô, que coisa.
Eu não vou falar que eu amo o Marcelão. Não.
Oh, yeah. Oh, que bonitinho. Como é que faz isso? Meu, não faz.
É o negócio do iPhone, mas faz isso agora.
Ah, entendi, legal, pô. Não. O meu Motorola, não tem olha isso, aí, não.
Oh, olha só que legal, olha aí, ó.
Galera, muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigado.
Obrigado você, irmão.
Muito honrado, muito feliz.
Continuaremos o papo no grupo, porque agora a gente quer saber qual é a faculdade, a gente quer saber tudo, né?
Claro. Vamos chutar aqui.
Vamos, a gente deixa aqui.
Chutem, né? E depois lá no WhatsApp eu digo quem acertou.
Deixa eu ver.
Música.
Ó, boa.
Vou chutar em música.
Cara, eu vou chutar psicologia.
Meu chute, ainda bem que vocês não falaram. Filosofia, meu chute.
Eu vou dizer assim, nenhum acertou. Aí lá no grupo eu digo o que é.
Pô, então tá bom.
Não é música, não é
música. Tá bom.
Legal, massa.
É, só foi sobrou demais. Farmacologia, mas tudo bem. Vamos embora.
Já sei o que é. Design e moda.
Não tinha pensado nisso, mas
agora ficou na dúvida, né, Marcelão?
Essas duas agora.
Legal. Galera, muito obrigado pela presença.
Valeu,
de vocês.
Galera.
Obrigado pelo ano maravilhoso.
Valeu, boa noite.
Obrigado pela parceria maravilhosa. Parceria essa que continua, né? Então, para mim, mais uma vez, estar na presença de vocês é incrível. E muito obrigado. Amo todos vocês. Vocês são maravilhosos.
Cara, meu celular não faz coraçãozinho, mas também amo vocês. Vamos para frente. Marcelão.
Eu fiz, acabei de fazer um print da nossa última live aqui. Isso vai valer milhões no futuro.
Vai valer. Pô. Vai valer. E é isso aí, bola pra frente, pessoal. Vamos lá.
Legal.
Né?
Show de
bola. Boa noite.
Valeu, galera. Boa noite.
Boa noite, doutor Marcelo.
Tchau.
Boa noite,
um ano maravilhoso pra
vocês.
Um ano maravilhoso pra todo mundo. É isso aí. Mando notícias do frio, hein?
Tá certo.
Vou estar acompanhando, meu velho.
Valeu, pessoal.
Valeu,
tchau, fica com Deus.
Valeu.